Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo. Começando aqui mais uma edição do 3 em 1. Eu lembro que a nossa transmissão é também por imagens. Você ouve ou nos assiste, já estamos no ar também nas nossas páginas pelo Facebook, pelo Twitter e também no YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1. Fica o convite para você também nos assistir. Aqui comigo em São Paulo, a Denise Campos de Toledo. Tudo bem, Denise? Boa tarde.
Tudo bem, Vitor. E com imagem, vamos em frente. Boa tarde para você, para o Constantino, Josias. Boa tarde a todos.
Direto de Brasília, Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Denise, Constantino. Boa tarde especial à nossa audiência. Vamos em frente.
E dos Estados Unidos, fala o Rodrigo Constantino, direto de Miami. E com preocupação, né, Constantino? Parece que teve um alerta de tsunami por aí. Boa tarde para você. Tudo bem, né?
Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Denise, Josias. Isso mesmo, foi um terremoto de 7,7, parece, entre Cuba e Jamaica. E alguns prédios de Miami sentiram o tremor e evacuaram, e está com alerta de tsunami. Um pouquinho tenso o programa, mas vamos nessa.
Vamos nessa, torcendo para que nada de mais grave seja registrado. Vamos em frente, destaques desta terça-feira. Presidente Jair Bolsonaro diz que demitiu o secretário-executivo da Casa Civil, Vicente Santini, por usar uma aeronave oficial da Força Aérea Brasileira para se deslocar até Nova Delhi, na Índia. Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirma que a pasta subiu o comitê de emergência para nível 2, que significa perigo iminente em relação ao coronavírus. E além disso, o 3 em 1 destaca que o titular da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, tem ganhado força na corrida por uma vaga ao Supremo Tribunal Federal. São destaques do programa de hoje e a pergunta é a seguinte... Você concorda com a demissão do secretário-executivo da Casa Civil, Vicente Santini, por usar uma aeronave oficial da FAB, a Força Aérea Brasileira, enquanto outros ministros usaram voos comerciais? Você dá a sua opinião gravando vídeos, responda a nossa pergunta e grave um vídeo, mande pelo nosso WhatsApp. O número está na tela para quem nos assiste. Eu falo para você, é o prefixo 11 931 17 0620. Repetindo o número, anote aí, já coloque na agenda do seu celular, adicione aos contatos, 931-17-0620, é o nosso WhatsApp. Seja bem-vindo no Aro 3 em 1.
3 em 1.
O presidente Jair Bolsonaro informou hoje que demitiu o secretário-executivo da Casa Civil, Vicente Santini, por usar uma aeronave oficial da Força Aérea Brasileira para se deslocar até Nova Delhi, na Índia. Temos um trecho aqui.
Inadmissível o que aconteceu, tá? Já está destituído da função de executivo do Onyx, decidido por mim. Tá, vou conversar com o Onyx, ver quais outras medidas podem ser tomadas contra ele. É inadmissível o que aconteceu. Ponto final.
O governo não informou o custo dessa viagem, no entanto, de acordo com oficiais da FAB, ouvidos pelo jornal Estado de São Paulo, um deslocamento desse tipo custa pelo menos R$740 mil. O presidente afirmou também que os ministros do governo viajaram em voos comerciais e que o que Santini fez não é ilegal, mas é completamente imoral. Santini substituiu Onyx Lorenzoni durante as férias do ministro-chefe da Casa Civil. O secretário viajou no dia 21 do Brasil para Davos, na Suíça, onde participou do Fórum Econômico Mundial e de lá, então, embarcou para a cidade indiana, onde se juntou à comitiva que acompanhava o presidente Jair Bolsonaro. E aí, Denise, o que, é que você achou dessa história e da demissão?
Eu acho que tem que haver rigor em relação a esse tipo de abuso. Há restrições, inclusive, em relação à utilização dos voos da FAB. Agora, eu acho que não dá para ter duas medidas diferentes. A gente já teve outros casos em que aconteceu coisa muito parecida e não teve nenhuma punição. Então, talvez haja algum outro problema, além desse rigor colocado agora pelo presidente. Eu só queria lembrar, sem querer ser chata, de quando ele, parentes dele foram de helicóptero para o casamento do filho no Rio de Janeiro. E naquela época ele disse, vocês queriam que eles fossem como? A pé? De que jeito? Então também não pode, né, nesse tipo. E dessa forma foi inadmissível, porque tinha toda uma comitiva, né? Se o presidente tivesse autorizado aí junto com ele, aí seria uma outra história, porque tem ministros que viajam juntos, aí é uma comitiva oficial. Então não se pode abusar do poder no sentido de ter uma garantia maior, conforto, né? Toda essa mordomia de usar um avião da FAB. Vai, e avião de carreira mesmo, e pronto, enfrenta as dificuldades, pode ser uma viagem longa, mas faz parte. Se é essa a regra estabelecida, é essa a regra que tem que ser cumprida. Agora eu acho que tem que valer para todos. A gente sempre vê aquela utilização irregular de jatinhos pela justiça, por políticos de modo geral, que gostam de dar carona para parentes, para amigos, vão para... Tem deslocamentos aí que não tem muita relação com a função. Então, se é para ter rigor, é para ter rigor com todo mundo. E eu acho que o ideal seria exatamente isso, porque eles estão utilizando um serviço público pago com o dinheiro do cidadão. E a gente está pagando para eles trabalharem. Agora, não para um ou outro ter um privilégio, um conforto a mais.
Você, Constantino.
Pois é, né? R$740 mil estimado de custo para mobilizar esse avião da FAB é uma coisa realmente absurda. E parece que ele voltou ao Brasil depois da demissão no avião da FAB, né? Veja, eu trabalhei numa empresa ligada ao setor financeiro que um dos principais sócios era o atual ministro Paulo Guedes. E ali era muito claro, né, a determinação, se você fosse encarar um voo longo e fosse chegar no mesmo dia para reuniões, você podia... E classe executiva. Se você fosse chegar e ter um dia para descansar, nem pensar. E nessa situação eu tive que viajar para a Coreia de classe econômica. Cheguei moído, mas tinha lá uma noite para descansar. Isso me lembra aquilo que o Milton Friedman, por acaso também da Escola de Chicago, onde o Paulo Guedes fez o doutorado dele, alertava em relação às quatro formas de gasto. Você pode gastar o seu dinheiro com você mesmo, onde você se preocupa com o benefício e o custo. Você pode gastar o seu dinheiro com terceiros, como na compra de um presente. Você se preocupa muito mais com o custo, você está pagando, nem tanto com o benefício. O gosto é subjetivo, as preferências são subjetivas. Se a pessoa não gostar, troca. Agora, as outras duas formas são as mais nefastas. É você gastar o dinheiro dos outros com os outros. Você não se preocupa nem com o custo, nem com o benefício. E a pior de todas, você gastar o dinheiro dos outros com você mesmo. Aí é a garantia de uma farra, porque não tem o escrutínio do dono do dinheiro ali atento a esse uso, né? O cartão corporativo numa empresa já é arriscado. A gente sabe que tem gente aí que se dá alguns luxos, alguns benefícios, porque quem está pagando é a empresa. Quando você não tem incutida ali a mentalidade que você é parceiro, esse tipo de coisa acontece às vezes, né? Os excessos. Agora, quando se trata do setor público, é muito comum. A gente vê apartamento em Brasília vazio com entulho, porque afinal de contas tem direito, né? Então, essa distinção entre o que é legal, permitido, mas o que é indecente e imoral é fundamental de ser traçada aqui, porque é exatamente esse caso, né? O presidente Bolsonaro lembrou que fez várias viagens já quando era deputado e tudo mais em classe econômica. Então, é óbvio que é um absurdo, outros ministros deram exemplo, é uma questão simbólica, a gente não precisa ser mesquinho aqui, não é, vai impactar muito. O Brasil tem mais de 80% do PIB de dívida, foi divulgado inclusive hoje, né? São mais de 4 trilhões de reais. Então não é isso, mas é o símbolo, né? É a importância de você dar o exemplo. Então eu acho que a demissão é acertada, mas óbvio, não pode ter hipocrisia, não pode ter duplo padrão. E isso, esse discurso purista, poderá se voltar contra o presidente. Daqui para frente estaremos todos atentos, nenhum tipo de deslize. Claro que uma coisa é dar carona num avião ou num helicóptero que já está em deslocamento porque vai levar o presidente, outra coisa é você mobilizar um avião ou um helicóptero só para isso. Claro que há uma diferença, mas estaremos atentos para evitar qualquer tipo de excesso daqui para frente.
Você, Josias.
Os ares da Índia fizeram bem ao Bolsonaro. O problema é que o efeito pode ser pontual e momentâneo. Ainda em Nova Delhi, o presidente já expressou a sua irritação ao saber que o Vicente Santini, esse número 2 do ministro Onyx Lorenzoni na Casa Civil, tinha voado para o exterior junto com duas assessoras apenas nas asas de um jatinho da Força Aérea Brasileira. Aí de volta a Brasília, o Bolsonaro mandou demitir o Santini, que substituía interinamente o Onyx, que está em férias, né? Fez isso com a rapidez de um raio, né? Já nomeou, inclusive, o substituto, que é um adjunto lá da Casa Civil, o Fernando Moura. O Bolsonaro considerou imoral a requisição de um jato da FAB para deslocamentos que poderiam ter sido feitos em voos de carreira. Esse presidente de moralidade implacável, ele se parece muito com o candidato da campanha eleitoral de 2018. Seria ótimo se o Bolsonaro fizesse do pavio curto, não uma exceção, mas uma regra para o seu governo. Isso daria uma outra dimensão à presidência do Bolsonaro. Em vez de criar problemas ou justificar o injustificável, o presidente começaria a resolver as questões. Se o caso do Vicente Santini revela alguma coisa, é que o absurdo, quando não é enfrentado, ele pode ganhar uma doce, uma admirável naturalidade. Esse personagem foi ao Fórum Econômico Mundial de Davos, depois ele se integrou à comitiva do Bolsonaro na Índia, e a intolerância do Santini ao saguão de aeroporto tornou-se mais inusitada ainda quando se constatou que ministros muito mais relevantes e importantes para o êxito da comitiva do Bolsonaro na Índia, Paulo Guedes, ministro da Economia, Tereza Cristina, da Agricultura, esses ministros fizeram os mesmos trajetos em aviões de carreira, em aviões comerciais. Depois que o Santini foi pilhado na extravagância, aí a Casa Civil divulgou uma nota para informar que estava tudo normal, que o jato da FAB tinha sido requisitado dentro da lei. Quer dizer, confunde-se disfarçatez com normalidade. Isso só acontece por conta de um velho hábito de pessoas que se julgam no direito de usufruir do delicioso privilégio de torrar a verba pública como se fosse dinheiro grátis. O que se espera é que a água de Brasília não dissolva em Bolsonaro esses efeitos positivos provocados ali pela atmosfera da Índia. Não faltam no governo absurdos que aguardam na fila por um tratamento de choque da parte do presidente.
Diga, Denise.
Não é nem ministro, é secretário executivo, só para lembrar. Agora, quando eu falava dos parentes do presidente, vamos deixar claro que eu não estou entrando nessa disputa que está tendo pelas redes sociais, de gente criticando a filha dele, a enteada, de ter ido junto com ele para a Índia. Foi normal, ele até publicou um vídeo muito engraçado da filha, Laura, comentando que estava na cabine de voo. E isso é normal, elas o acompanharam no voo, como a primeira-dama poderia ter o acompanhado, isso é normal. Ele levou a filha enteada, elas tiraram fotos lá na Índia e foram na cabine. Ele até brincou que tinha uma mulher pilotando, quem que seria melhor. A menina saiu de leve sem se comprometer, dizendo que a Força Aérea que tem os melhores pilotos. Então foi isso, não se trata dessa discussão. Por aí está tudo certo.
Boa, virando a página, olha só, em entrevista coletiva ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou hoje que a pasta subiu o comitê de emergência para nível 2, o que significa perigo iminente em relação ao coronavírus. A principal mudança é em relação à vigilância, já que a Organização Mundial da Saúde alterou a atenção para qualquer pessoa vinda da China. Antes era só para quem vinha de Wuhan, principal foco do vírus. O uso de máscara especial pelos agentes também será adotado. Mandetta falou também sobre o caso suspeito identificado em Minas Gerais. Segundo ele, mais de 7 mil situações foram analisadas e só uma se enquadra na definição dada pela OMS. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro afirmou não ser oportuno retirar das Filipinas a família brasileira com suspeita de infecção pelo coronavírus. Começo com você, Josias. Fala aí.
Esse surto de coronavírus com origem na China, ele representa uma ameaça à saúde em duas dimensões, né? Além da saúde humana, o vírus ameaça a saúde econômica do mundo, né? As primeiras contas já estão estimando que o PIB chinês pode encolher perto de 1%, né, em decorrência dessa doença. Isso debilitaria a economia do mundo com inevitáveis reflexos no Brasil. Do ponto de vista estritamente sanitário, as primeiras respostas do governo brasileiro parecem muito adequadas. Agora, em termos retóricos, a língua do Jair Bolsonaro, para variar, a meu juízo, cometeu um desagradável deslize, para ser ameno. O Ministério da Saúde, seguindo o protocolo, fez o que tinha que ter sido feito, elevou o nível de alerta do patamar 1 para o nível 2, isso significa que há um risco iminente, um perigo iminente de entrada do coronavírus no país. Chegou-se a esse estágio porque há uma paciente lá em Minas Gerais, recém-chegada da China, com suspeita de contaminação. Se for confirmado esse primeiro caso de coronavírus no Brasil, aí vai ser decretado o nível 3 de alerta, com o estabelecimento de algo que os técnicos do Ministério da Saúde chamam de emergência de saúde pública de importância nacional. Tudo isso está dentro do manual. O que fugiu do script foi uma declaração, essa declaração do Bolsonaro, feita na porta do Palácio da Alvorada. Perguntaram ao presidente sobre o caso de uma família de brasileiros que está internada lá nas Filipinas, pai, mãe e uma filha. Aparentemente, a filha está com suspeita de ter contraído o coronavírus, mas os pais foram isolados junto com ela. E o presidente disse que não seria oportuno trazer essa família que viaja a turismo de volta para o Brasil. Ao contrário, disse o Bolsonaro, não vamos colocar em risco nós aqui por uma família apenas. Esse apenas chega a ser desumano. O Bolsonaro parece ter sido infectado pelo vírus da insensibilidade. Quer dizer, brasileiros em apuros no exterior, eles esperam do seu país alguma atenção e um mínimo respeito, né? Com essa declaração, o Bolsonaro sinalizou um desapreço muito desrespeitoso. O presidente poderia ter dito a mesma coisa expressando-se num português menos rude. Bastaria ele ter dito alguma coisa como, olha, nós vamos evidentemente colocar o consulado brasileiro à disposição dessa família que está lá em apuros e vamos zelar para que o retorno desses brasileiros, nossos irmãos que estão lá sofrendo, que esse retorno ocorra tão logo a saúde desses brasileiros esteja restabelecida, até para evitar que a viagem prejudique o tratamento. E não submeta outras pessoas a risco de contágio. Quer dizer, faltou um mínimo de sensibilidade e alguma habilidade com o idioma para dizer a mesma coisa de uma forma mais humana.
Diga aí, Denise.
Olha, eu acho que especificamente em relação a isso, ele pode até ter falado de uma forma mais rude, mas eu acho que está correto não trazer na medida em que eles estão tendo tratamento lá. Se ele estivesse sem assistência, aí deveria haver um cuidado muito maior com relação a isso. Inclusive, falo que a situação da menina é estável, não é? Eu acho que não é o caso de trazer agora para o Brasil essa família, porque tem a confirmação do caso. Então, se está sendo bem tratado, há uma recuperação. A doença não é fatal, necessariamente, esse vírus. Depende da reação do organismo de cada um. Inclusive, há todo um esforço para se tentar desenvolver vacinas a partir do momento que eles já conseguiram identificar o vírus. Então, há toda uma corrida, né, da indústria farmacêutica para ver se consegue, como aconteceu em outras ocasiões, como descobriram o Tamiflu, que tinha eficácia sobre uma situação também semelhante no passado e conseguiu ajudar a controlar a doença. Então, eu acho que é por aí. Casos isolados, claro que o consulado tem de dar assistência se essa família precisar, se ela não estiver tendo devido tratamento no exterior, mas trazer é um risco de contágio. Imagina o transporte de uma família com a certeza de que tem a doença e as instalações aqui no Brasil, como é que seria o recebimento? Eu acho que não se trata de desumanidade ou de egoísmo. Agora, em relação até os efeitos da economia, a gente vê uma certa mobilização dos governos também para tentar minimizar esses problemas e talvez até por isso os mercados tenham tido hoje um comportamento um pouco mais favorável. Nós temos aqui no Brasil o dólar com uma leve queda, bolsa de valores em alta, é uma reação depois do tombo pesado de ontem. A China está sinalizando que depois que passar essa fase mais crítica, ela deve injetar muito dinheiro em circulação. É um procedimento bastante comum lá na China, tentar induzir o crescimento, a atividade. E agora não vai ser diferente, a China tem munição para gastar numa situação como essa. A China que tinha perspectivas melhores até pelo acordo, a primeira fase do acordo assinado com os Estados Unidos em torno da guerra comercial, se imaginava a possibilidade de um crescimento um pouco melhor da economia. E outros países também devem adotar algum procedimento para tentar minimizar os riscos do ponto de vista econômico. O mundo está no momento de muitas incertezas, com previsão de desaceleração de grandes economias, como da Europa. Aqui no Brasil nós temos a perspectiva de um crescimento maior, mas até se cogita agora a possibilidade de um reforço na possibilidade de um corte adicional da taxa básica de juros, exatamente para garantir mais atividade num ambiente que pode ser mais adverso no exterior.
Fala, Constantino.
Pois é, esse caso aí desse coronavírus está dando o que falar e está ganhando uma dimensão preocupante. Eu acho que tem que haver uma reação, né, mas sem alarmismo. Claro, o ministro Mandetta é um ministro um tanto apagado. Tem muita gente que sequer sabe quem é o ministro da Saúde no país. É uma gestão, até aqui, muito apagada. Há também uma expectativa muito grande, em geral, das pessoas, de olhar nessas horas de incerteza, de insegurança, né, para o governo como se fosse uma espécie de ser clarividente e onipotente. Né? Não é bem assim, são as contingências do destino. Estamos falando aí de um terremoto enorme agora entre Cuba e Jamaica, que pode ter risco de tsunami. A gente espera das autoridades, às vezes, uma capacidade quase de Deus, né? E não funciona assim. Fica no imaginário popular também sempre coisas como a gripe espanhola, milhões de pessoas mortas. A gente se sente muito impotente diante disso, né? Num mundo hiperconectado, todo mundo viajando o tempo todo, e fica imaginando logo o pior. Então, eu acho que sem alarmismo, e alarmismo pânico vende, né? Pânico vende, a imprensa muitas vezes ajuda, porque é óbvio, dá notícia, desperta interesse. Ao longo dos últimos anos, várias catástrofes foram previstas, antecipadas e não ocorreram, o que não quer dizer que não devemos fazer nada, né? O seguro morreu de velho. Ao que indica até aqui, as proporções, a dimensão desse coronavírus já está mais ou menos num nível lá até maior do que o SARS. E o SARS foi uma coisa muito impactante, afeta a economia, afeta tudo, né? Então é óbvio que tem que reagir, tem que começar a prevenir e, óbvio, aqueles responsáveis estarão e já estão agindo para poder chegar a algum tipo de antiviral eficaz contra esse vírus e tudo mais. Até lá, é isso, né? Tentar tomar medidas restritivas, vai incomodar, vai ter efeito econômico, cidades vão ficar quase isoladas, como a cidade lá de origem na China, né? Parece o Walking Dead, pessoas vão ter viagens canceladas e é isso mesmo. Você não tem muito como evitar, mas, repito, tem que tentar evitar o pânico, o alarmismo, porque ainda não é um caso para se desesperar, se descabelar, achar que o mundo acabou, né? É uma coisa que você tem que ir agindo e acompanhando, né, o andar da carruagem. Eu acho que, nesse aspecto, o governo está certo nas medidas. Subiu o nível de alerta, porque tem um caso de suspeita em Minas Gerais. Não trazer a família brasileira, que está também sob cuidados, em um país asiático, porque isso poderia, obviamente, desencadear aqui um surto, né, epidêmico. Então você tem que estar de olho, tem que estar atento, tem que estar agindo para tentar, ao máximo possível, mitigar os riscos. Agora, veja, é o que é, né? Num mundo de mais de 7 bilhões de pessoas se conectando o tempo todo e o vírus sendo transmitido, inclusive na fase de que está incubado, sem sintomas, né, você não tem como controlar. É óbvio que esse troço vai ganhar uma proporção e está ganhando, já que assusta todo mundo. E chama muito mais atenção quando você fala de um caso desse, de vírus, e aí às vezes vai lá e morre dezenas de pessoas na chuva, né, de Espírito Santo ou de Minas Gerais mesmo, e isso aí às vezes ganha menos destaque, né, porque é uma coisa mais isolada que não pode chegar a mim, teoricamente, né? Então, tudo aquilo que parece ser potencialmente contagiante, né, desperta mais o nosso interesse e mexe com o nosso pânico. Então, repito, não é motivo ainda para esse tipo de alarmismo, mas tem que agir as autoridades e todos envolvidos com algum tipo de cuidado e higiene e tudo mais, né, para tentar, obviamente, não levar isso a uma crise ainda maior do que já está indicando que será.
Boa, vamos fechando então o primeiro bloco do programa de hoje. Eu lembro que você pode participar pelo nosso WhatsApp, convido você a gravar seu vídeo, mande sua mensagem para cá. O assunto hoje é a demissão do secretário executivo da Casa Civil, que utilizou um avião da FAB. O presidente Jair Bolsonaro não gostou, mandou embora o número 2 da pasta do ministro Onyx Lorenzoni. O que é que você achou da demissão? Grave seu vídeo, 931-17-0620, é o nosso WhatsApp. Repito o número, prefixo 11-931-17-0620. Agora um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais, até já. Olha só, um outro... Olha só, uma outra informação, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha, atendeu ao pedido do governo federal e liberou agora há pouco a divulgação dos resultados do SISU, Sistema de Seleção Unificada, e os próximos passos do processo seletivo com base no Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Lembrando, na sexta, a Justiça Federal em São Paulo havia determinado que o processo seria suspenso assim que se encerrassem as inscrições. Na prática, isso fez com que o resultado do SISU não fosse divulgado na manhã de hoje, como estava previsto inicialmente. E hoje, de volta da Índia, depois da viagem que fez à Índia, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o assunto. Ele comentou os problemas na correção do Enem e disse que vai consultar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, para averiguar se houve falha do governo ou sabotagem. Na semana passada, Weintraub estimou que até 6 mil candidatos, ou cerca de 0,1% dos inscritos, foram afetados por um erro na gráfica contratada pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas. De acordo com a pasta, uma falha na impressora provocou o descasamento de alguns cartões de resposta com os respectivos tipos de provas que os documentos deveriam corresponder. Segundo o Ministério da Educação, a falha já foi solucionada e todas as provas foram corrigidas corretamente. Mesmo assim, a Justiça determinou a suspensão da divulgação do resultado do SISU. Diga aí, Constantino.
Pois é, já falamos desse assunto aqui e realmente aplicar uma prova para milhões de pessoas num país continental como o Brasil é algo que exige, né, um certo cuidado, e é difícil mesmo implementar isso. Houve falhas, as falhas não são aparentemente enormes, mas é óbvio que atrapalha e prejudica famílias, prejudica alunos. E tudo isso tem que ser resolvido o quanto antes. O presidente falar em possibilidade de sabotagem ou não, isso aí é jogar para a plateia, né? O que se cobra dele, do governo em geral, é exatamente que vá a fundo dessa história e descubra onde está o erro para que ele não se repita, né? Não é necessariamente a busca de bodes expiatórios, e sim entender o que aconteceu. Um fala que foi culpa da empresa terceirizada que faz a prova, o outro... Aí muita gente aproveita para atacar o ministro porque não gosta dele ou não gosta da sua visão ideológica e tudo mais. E eu acho que não é por aí. Agora, é óbvio, é evidente que a postura do ministro não ajuda numa hora dessas. Porque se acontece uma falha no ministério do Tarcísio Gomes de Freitas com a infraestrutura, eu não tenho a menor dúvida de que as pessoas serão mais tolerantes. Quando se trata de alguém como o Weintraub, que fica atacando tudo e todos de forma muito arrogante, inclusive nas redes sociais, criando intrigas, comprando brigas muitas vezes desnecessárias, o que não quer dizer que a questão ideológica seja de fato irrelevante. Já externei essa minha visão aqui várias vezes. Uma coisa é você concordar com o diagnóstico geral do ministro, e outra, bem diferente, é você endossar os meios que ele usa para atacar esse problema. Então, é óbvio que nessa circunstância, todos esses defeitos deles vêm à tona, né? E com razão. As pessoas estão impacientes em relação a esse ministério, que está devendo em relação à gestão, a entregar os bons resultados, enquanto que sobra em relação a mitadas nas redes sociais. Então é disso que se trata aqui. Nós temos que cobrar eficiência do ministro, que se puna os responsáveis pelo equívoco. Se foi a empresa, tem que ir a fundo nisso, eventualmente trocar ou não o fornecedor. Se foi sabotagem, parece uma tese conspiratória, mas aí tem que descobrir do que se trata. E se foi realmente um deslize do próprio ministro, que não se repita, não é um erro talvez grave o suficiente para levar a sua demissão. Isso aí muita gente vai pedir a cabeça dele, mas como pretexto, como oportunismo, mas que sirva pelo menos de reflexão para ele entender o seguinte: ó, trabalha um pouquinho mais, entrega melhores resultados e fala um pouquinho menos.
Josias.
Olha, esse vocábulo sabotagem, ele vai se transformando no governo do Bolsonaro numa muleta multiuso. Sempre que surge um problema, a palavra sabotagem é retirada do bolso do colete como uma pomada que resolve o problema. Aconteceu agora, recentemente, com o discurso nazista lá do secretário Roberto Alvim. Também ele disse que fizeram uma sabotagem para incluir a frase do Goebbels no discurso dele. Tudo agora é sabotagem. No caso do MEC, parece ser mais um caso de autossabotagem. Porque o Enem, ele apresenta problemas pela sua magnitude, desde a origem. Até por isso, um governo que veio com a promessa de evitar problemas antigos, deveria ter se esmerado na execução do Enem. E não foi isso que aconteceu. Então, ocorreu o erro. Ótimo. Vamos corrigir o erro, vamos detectar. Agora, o ministro reconhece o erro, mas diminui a sua importância. Aí ele introduz um erro dentro do outro. Depois o ministro passa, à medida que o erro vai tendo os seus desdobramentos, o ministro passa a se exibir nas redes sociais de uma forma absolutamente inadequada. Aí ele vai tocar gaita do lado do irmão, aí ele exibe comentários com críticas a comentaristas de rádio, depois divulga notícia falsa sobre a demissão de um jornalista, depois aponta o esquerdismo de sites que, sem nenhum sinal aparente de vínculo com organizações de esquerda, levantam um problema que parecia real em relação ao Sisu. Quer dizer, e o próprio presidente da República, provocado na Índia, ele se coloca no palco de uma forma absolutamente inadequada. O Bolsonaro disse: há problemas, erros no Enem, sempre há. E aí se refere ao Abraham Weintraub, o ministro, como um personagem extremamente competente. Foi essa a expressão que o presidente usou. Se ele é competente, esta sua virtude não está sendo exibida na vitrine. O que há hoje é um ministro inadequado num cargo que é um cargo chave. Aí nós não estamos falando de uma área periférica, como nos referimos há pouco, a área da cultura, que não tem a importância que tem o Ministério da Educação. Então, algumas pessoas já chamaram o problema do MEC de Ricardo Vélez. Agora, chama-se o problema do MEC, dá-se ao problema do MEC o nome de Abraham Weintraub. Mas a grande verdade é que o nome do problema do MEC é Jair Bolsonaro. Chegou a hora de o presidente se conscientizar de que esta é uma área em que não cabe improviso, não cabe tergiversação, não cabe a utilização de palavras como sabotagem, numa área em que o governo deveria se esmerar. Então, se há sabotagem aqui, é autossabotagem. Supondo que o presidente estivesse correto e que tivesse ocorrido ali uma sabotagem, aí mesmo é que o caso seria de uma limpeza generalizada no Ministério da Educação. Porque sabendo da importância do Enem, sabendo que isso seria cobrado, o ministro permite a ocorrência de uma sabotagem, aí o caso é mesmo mais grave do que se o que houve ali foi apenas um erro. Se aconteceu sabotagem, aí o caso o descalabro é ainda maior. Então, é hora do presidente chamar o seu ministro, se convencer, como parece ser o caso, de que é um personagem inadequado para esse setor, pode ter outras habilidades, mas não é para essa área, já está verificado. Então, coloca ali alguém que tenha capacidade técnica para gerir este ministério e toca também essa bola para frente, porque esse problema do MEC está se mostrando um problema longo demais para uma área que é estratégica para o governo. Ali vai ter que ter um desfecho. Ou o presidente dá esse desfecho agora, ou ele vai se comportar como um personagem que reclama do barulho quando a oportunidade lhe bate à porta.
Denise.
Para quem promete uma revolução na educação, o ministro está devendo eficiência na área dele. Não foi só problema do Enem, o Enem é o problema mais urgente agora a ser resolvido, mas nem esse teve um tratamento adequado por parte de Weintraub. Vale lembrar que logo depois das provas ele comemorou dizendo que era o melhor Enem de todos os tempos. Aí veio essa atrapalhada toda em relação às notas, isso atrapalha quem está lá no Sisu, agora teve a liberação na Justiça, a questão chegou a ser discutida judicialmente. Tem problemas para quem estava esperando as notas para poder fazer matrículas. O Enem hoje é muito importante para o estudante que está pensando em entrar numa universidade. Ele depende daquela nota e exatamente em relação à nota que houve problemas. E enquanto tentava gerenciar toda essa crise, o ministro teve tempo para ficar criticando o comentarista, para ficar postando, fazendo filminho lá no próprio ministério, utilizando recursos do ministério no horário de trabalho. Ele respondeu pessoalmente, com a correção de uma nota, um apoiador dele nas redes sociais. Então, não é postura de ministro, principalmente numa situação de crise e tendo todo o histórico que nós temos de programas que não estão dando resultado. E a educação é uma área estratégica. Se espera que o governo consiga, de fato, revolucionar essa área para que a gente tenha qualidade do ensino nos vários níveis, começando no ensino básico. Não é um problema só do ensino superior, como se focou durante muito tempo. A gente tem problema na origem em relação à educação. Isso compromete o futuro profissional do brasileiro. A competitividade da economia brasileira depende de um nível maior de educação. A produtividade, a qualificação, a empregabilidade, a adequação do profissional às novas necessidades do mercado de trabalho. E aí nós vemos o Ministério da Educação, que deveria ser estratégico e muito eficiente, patinando algumas vezes por bobagens, por discussões em redes sociais que não tem nada a ver com o trabalho executado na área.
Olha só, virando a página, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que tem coisa esquisita na auditoria de 48 milhões de reais do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, sobre a tal caixa preta da instituição. A apuração milionária não encontrou indícios de irregularidades e de corrupção nos contratos do banco, acusação que era feita por Bolsonaro e por apoiadores desde a época da campanha eleitoral. Abro aspas para o presidente. Essa auditoria começou no governo Temer e teve dois aditivos. O último aditivo, parece, não tenho certeza, seria na ordem de 2 milhões de reais e chegou a 48 milhões no final. Tá errado? Tá errado. É a fala do Bolsonaro. O presidente disse que vai avaliar o caso com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo Bolsonaro, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, é bem intencionado. E a ordem, no caso, é não passar a mão na cabeça de ninguém. De novo, a história da Caixa Preta. Denise?
É, exatamente. Essa Caixa Preta já virou uma novela e já veio de governos anteriores, que Temer também tentou abrir a Caixa Preta. Lá atrás é que houve essa contratação para se tentar descobrir alguma irregularidade ou desvio de recursos através dos contratos que foram formalizados no BNDES. Não houve sucesso em relação a isso. Eu acho que o problema está fora do BNDES, está da porta para fora. E aí que tem que ter as investigações. Os ex-dirigentes do BNDES, todos eles forneceram a documentação necessária. Você tem alguns contratos que não podem ser divulgados por um sigilo, é uma questão de legislação mesmo, regra contratual, mas pode a justiça ter acesso a essa documentação e teve acesso, tanto que vários dos que foram beneficiados, eu não estou falando aqui de outros países, mas vários que foram beneficiados foram envolvidos em operações da Lava Jato, tiveram a vida devassada, conseguiram detectar irregularidades. Agora, isso não ocorria em relação aos contratos. O que se imaginava, talvez, é que houve endosso de um funcionário do BNDES redistribuindo a verba, o superfaturamento naquilo. Não vão achar esse tipo de coisa. Senão, já teria achado. É muito tempo que está rolando essa história. Só que a Caixa Preta virou aí talvez um dos pontos principais da campanha do presidente Bolsonaro, como se isso fosse desvendar tudo que houve de irregularidades nos governos anteriores, nos governos petistas, principalmente, que é onde houve todo esse mal feito na utilização do BNDES. Dinheiro para países amigos, era uma questão ideológica e de afinidade política, para Angola, para Cuba, para os campeões nacionais, e se sabia depois que tinha uma participação do governo lá na redistribuição das verbas, mas isso era fora do BNDES. Lá no BNDES pode até haver algum problema, pode ter militância internamente, agora tecnicamente se preparou exatamente para não ficar com o rabo preso. Então, tecnicamente, tinha as garantias, mesmo que se possa questionar a garantia que era dada por outros países, como no caso de Cuba, Venezuela, que estão dando calote para o Brasil, mas quando o Tesouro assume, como é que o BNDES poderia falar, olha, não vou autorizar essa operação? Então é isso, eu acho que tem que se encontrar lá no fundo, lá na ponta final, quem foi beneficiado por esse tipo de empréstimo, por uma atuação totalmente equivocada do BNDES. Agora tem de explicar também o porquê de o governo ter gastado tanto com isso, porque o BNDES teve esses complementos aí do que foi feito no contrato originalmente e acabou gastando essa fortuna para nada.
Constantino.
Pois é, quase 50 milhões de reais para achar a tal caixa preta, né? Agora vão só falta trazer uma auditoria para averiguar a suposta corrupção naqueles que buscavam a suposta corrupção no BNDES, né? Então, daqui a pouco vai numa cadeia e já caiu um quadro técnico liberal bom, como Joaquim Levy, e daqui a pouco só falta cair o garoto, como chama o presidente chama o Gustavo Montezano, até porque conhece a longa data e era amigo dos filhos, né? Isso me lembra aquela história do sujeito bêbado que está procurando a chave do carro que caiu do bolso debaixo do poste. E aí o outro fala, mas a chave não caiu lá longe? Ele fala assim, mas só aqui que tem luz. Né? Então, na verdade, parece que o presidente está querendo encontrar de qualquer jeito o problema dentro do BNDES e não atentou, até porque isso é uma promessa de campanha e porque, obviamente, existem indícios de mau uso desses recursos públicos, mas não atentou para o fato de que talvez não tenha nenhum batom na cueca ali. Você consegue, dentro de uma certa elasticidade, certa subjetividade na hora de conceder o crédito, você consegue aprová-lo com algum respaldo técnico, até porque aqueles técnicos que ali estão não querem perder o emprego, não querem ser colocados na geladeira, querem, pelo contrário, ascensão na carreira e tudo mais. Né? Então, é evidente que a decisão era tomada meio que de cima para baixo. Nenhum técnico ia sugerir fazer um metrô em Caracas ou um porto de Muriel em Cuba e por aí vai, dar dinheiro para Angola e tudo mais. É óbvio que as decisões que o BNDES veio tomando ao longo do governo petista foram decisões ideológicas, foram decisões para agradar os companheiros, os amigos do rei, né? E se mostraram e estão se mostrando decisões equivocadas do ponto de vista técnico. Ou seja, já tem calote, já tem problemas. Várias empresas, o BNDES se tornou sócio grande, inclusive, empresas envolvidas em escândalos de corrupção. Então, é evidente que tem muito problema no BNDES, a ponto de, sim, fazer sentido aquela imagem, aquele meme que circulou muito nas redes sociais na época da campanha, que mostra um iceberg com o Petrolão e o Mensalão na superfície e embaixo algo muito maior ali, que era o BNDES. Isso aí tem um respaldo, uma narrativa que sustenta isso por trás. Agora, não é abrindo caixa preta dentro do BNDES que você vai encontrar todos os caminhos da pedra. Né? Isso aí provavelmente ocorreu em outro âmbito. Então, daqui a pouco, o presidente Bolsonaro está atacando todo mundo lá dentro, gastando, o banco está gastando milhões e milhões de forma, inclusive, suspeita para achar a suposta caixa preta, e isso vai desmoralizar uma narrativa que faz sentido. Acho que o alvo do presidente deveria ser outro. Deveria ser reforçar justamente o mau uso ideológico, político, que o PT deu ao Banco de Fomento quando assumiu, e ele gastava 30, 40 bilhões por ano, passou a desembolsar 200 bilhões de reais por ano, e beneficiando, favorecendo esses amigos do rei num capitalismo de laços ali, absolutamente ideológico e contra o livre mercado, a economia capitalista e tudo mais. Então, essa tinha que ser a linha de ataque do presidente, não falar da tal caixa preta. Eu entendo que a imagem é mais simples, mas não necessariamente verdadeira.
E aí, Josias?
O caso do BNDES é conhecido. O petismo transformou aquilo, o bancão oficial, numa usina de favores a empresas e ditaduras companheiras. Isso já está sob investigação em várias frentes. Ponto. Agora, nós temos a caixa preta da caixa preta. Há uma falta de transparência em relação aos aditivos que foram aprovados, um contrato firmado no governo Temer. Aí o presidente do BNDES, esse Gustavo Montezano, o garoto, na expressão do Bolsonaro, tentou sair de fininho, atribuindo ao governo Temer a contratação da tal auditoria. Ele chegou a dizer que, quando ele chegou no BNDES, substituindo o Joaquim Levy, a auditoria já estava 90% pronta. Ora, se a auditoria estava tão avançada, já era possível antever que seria muito difícil pegar um gato preto numa sala escura, especialmente quando não há nenhum gato preto no recinto. Mas, ainda assim, ele prorrogou a auditoria. Não são negligenciáveis as chances de que o Montezano tenha aprovado esse aditivo para tentar encontrar o que não existia, mas que o Bolsonaro queria muito que houvesse. Então, para tentar achar a tal caixa preta que o presidente insistia tanto em exibir, o Montezano pode ter aprovado esse aditivo que agora o Bolsonaro, obviamente, classifica como inadequado, como uma despesa desnecessária. Quer dizer, feito para fazer a vontade do presidente que o nomeou, depois de ter carbonizado numa demissão feita na porta do Palácio, o Joaquim Levy, um quadro econômico muito respeitado, competente na sua área, carboniza o Levy, coloca o garoto, o Montezano, e agora começa a queimar também o Montezano. Quer dizer, é muito improviso em outra área que não precisava ter improviso. É uma área onde tinha que ter um profissionalismo, e parecia que existiria esse profissionalismo quando o Paulo Guedes, ministro da Economia, indicou o Levy, Joaquim Levy, para o BNDES. Mas, infelizmente, a coisa desandou e agora... Caixa preta da caixa preta. Aonde vamos chegar? Não sei. Difícil antever.
Boa, fechamos então mais um bloco do 3 em 1. Daqui a pouco tem mais. Continue ligado. Até já. E para você que nos assiste, a gente continua a nossa transmissão falando sobre a aprovação da compra de parte da... Um assunto para fechar o programa de hoje, infelizmente não sobrou muito tempo, mas a discussão é boa. Olha só, a Justiça de São Paulo, a Justiça do Trabalho de São Paulo, negou o vínculo empregatício entre os entregadores e o aplicativo de delivery iFood. A ação do Ministério Público do Trabalho pedia o reconhecimento do vínculo de emprego aos entregadores cadastrados na plataforma. Porém, na decisão, a juíza Shirley Aparecida de Souza Lobo Escobar entendeu que há ausência de vínculo de emprego por falta de preenchimento dos requisitos necessários. Ela considerou que o entregador pode recusar a chamada para entrega. A magistrada lembrou também que, devido ao fato de o entregador possuir as próprias ferramentas de trabalho, como a motocicleta ou bicicleta e o celular, ele se aproxima da figura de um autônomo ao invés da figura de um empregado. E aí, Denise, o que é que você acha a respeito?
Olha, eu acho que o vínculo empregatício seria romper com um acordo que há desde o início, acordo entre aspas, entre quem busca esse emprego, que é uma alternativa para todos os problemas que nós temos no mercado de trabalho, essa falta de oferta de emprego. É, além de ser a modernidade, novos sistemas de tecnologia que têm avançado, esses aplicativos têm avançado aí nas várias áreas, aqui no Brasil ajudou muito a minimizar o problema de mercado de trabalho. E aí, de repente, você ter que lidar com todos os encargos trabalhistas que existem aqui no Brasil iria comprometer talvez até a própria atividade. Agora, é uma discussão que nós temos em todo o mundo, porque de alguma forma tem de haver alguma proteção para esses trabalhadores. O governo já está permitindo, por exemplo, que eles trabalhem efetivamente como autônomos ou como microempreendedores. É uma novidade, a sociedade vai ter de aprender a lidar com isso, as várias economias, porque nós temos outros tipos de aplicativos também que surgem, que você permite o trabalho remoto, sem esse vínculo diário, sem o cumprimento de horários, as pessoas ganham conforme elas produzem. Agora, tem de ter algum direito, porque eles são cobrados permanentemente pela rapidez com que eles têm que entregar, eles têm de cumprir aquilo que está acertado, muitas vezes eles não conseguem, há falhas de procedimentos, como não há um vínculo empregatício, muitas vezes também não há cuidado da empresa com o credenciamento de quem vai trabalhar, já tem muitos problemas com relação a isso, com entregadores que muitas vezes são, inclusive, utilizam esse credenciamento aí para acabar assaltando. Então é preciso estabelecer alguma regulamentação que não seja aquele emprego tradicional, porque não é uma empresa tradicional, não é uma área tradicional. É a nova economia, inclusive o ministro Paulo Guedes tem demonstrado muita preocupação, porque esse tipo de atividade está correndo à margem, inclusive, da tributação. Então perde a previdência, porque os trabalhadores não têm a contribuição da forma como se esperava e depois eles podem ter de recorrer ao sistema previdenciário na medida em que não vão ter aposentadoria. No caso, por exemplo, de um acidente que leva à invalidez, eles vão recair também o custo para o sistema previdenciário e o governo não tem como tributar. Por isso se cogitou até aquela ideia de você ter um imposto sobre transações financeiras, tipo a CPMF, que aí pegaria por aí, pelo lado da operação financeira. Então não dá para você chegar e falar tem vínculo empregatício, porque é simplificar uma discussão que é muito mais complexa. Tem de estabelecer sim alguns parâmetros, alguma regulamentação mais específica. Agora, por hora, eu acho que é satisfatória essa decisão.
E você, Constantino, rapidinho no pique, vamos lá.
Rapidinho, eu acho que a gente chegou ao ponto de comemorar o óbvio no país, né? É óbvio que são autônomos e o caminho para o inferno está pavimentado por boas intenções, né? O que mais tem é a gente falando, não, me preocupo com os trabalhadores nas condições tais e daí eu quero conquistas trabalhistas. E as conquistas trabalhistas que dobram praticamente o custo para a empresa do salário levaram aí a 40% quase da mão de obra na informalidade, fora os milhões de desempregados. Ou seja, isso é uma solução de mercado. O secretário Rogério Marinho está atento a essas mudanças nesse mercado mais dinâmico da tecnologia e, por isso, temos que mudar, inclusive, as leis trabalhistas. Elas é que têm que se adaptar e não você querer engessar com as leis antigas um mercado novo que está funcionando. Então, esse sujeito se vê muito mais como um microempreendedor autônomo do que qualquer outra coisa, do que um funcionário da empresa. Então, a decisão acertada e, para mim, é o óbvio.
E você, Josias?
Olha, algumas pessoas estão tentando conciliar coisas que são inconciliáveis, quer dizer, estão desejando colocar uma atividade moderna dentro dos parâmetros da velha e boa CLT. Infelizmente, não é possível. Você pode até ajustar o futuro, mas não dá para enfiar o futuro dentro do passado. O mercado de trabalho está em mutação, isso é inexorável, e nessa matéria não dá para atrasar o relógio. É o que é, e se quer melhorar, olha para frente. Agora, querer colocar o futuro dentro do passado me parece impossível.
Para fechar as mensagens que chegaram pelo nosso WhatsApp, bora lá.
Olá pessoal, Edvan de São José do Rio Preto, um prazer estar falando com vocês. 3 em 1 é um programa que eu sigo todo dia, ajeito a minha agenda para poder estar escutando, estar assistindo vocês. E sobre o caso aí do Bolsonaro ter mandado embora o assessor do Onyx, muito bem feito. Porém, café pequeno, não é verdade? O próprio Onyx assumiu ter pegado propina e está lá ainda. Salles, acusado e condenado por improbidade pública, está lá. O ministro do Laranjal, do Turismo, está lá ainda. Líder do governo já pegou 2 milhões de propina junto com o filho. O próprio filho do Bolsonaro envolvido com rachadinhas. O Bolsonaro não está lutando contra a corrupção. Não, ele pega café pequeno para tampar o sol com a peneira. Ele está na hora dele começar a agir contra a corrupção. Senão, é estelionato eleitoral. Um abraço.
Boa, um abraço, valeu. Obrigado a todo mundo que participou. Ponto final no 3 em 1 de hoje. Valeu, Denise, até amanhã.
Valeu, até amanhã. Um beijo a todos.
Tchau, Josias, até amanhã.
Tchau, tchau, até amanhã. Uma grande noite para todo mundo.
Valeu, Constantino, um abraço, até.
Valeu, boa noite a todos.
Obrigado a você pela sua audiência, pela sua companhia até aqui. Daqui a pouco, até amanhã. Um abração, até lá.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Ouça, Jovem.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah. Oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.